3:12 e o governo lançou uma medida provisória que permite acordos de suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada de trabalho, né? Como no ano passado. A gente vai entender melhor esse assunto conversando agora com a advogada Bruna Butti, especialista, então, no direito trabalhista, e a gente vai conversar com ela ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutora Bruna, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Ouvintes.
Bom, essa medida provisória que permite esses acordos é o mesmo programa do ano passado, o programa de manutenção de empregos?
Apesar de ser muito semelhante, elas não são as mesmas MPs, né? Elas trazem as mesmas medidas emergenciais que a MP 936 e 927 trouxe no ano passado, mas há algumas diferenças essenciais, né? Além das modalidades de teletrabalho, suspensão do contrato, redução da jornada, tem algumas novidades, como o diferimento do recolhimento do FGTS, que não havia previsão no ano passado, além de outras obrigações que não necessitavam ser observadas e que nesse ano precisam ser observadas em relação a exames ocupacionais do empregado que está em regime de teletrabalho. Então, há algumas diferenças importantes que não haviam sido dispostas nas MPs no ano passado.
Bom, então, para a gente entender, né, o que vai valer, né, o que essa medida provisória traz de medida, o que está valendo, então, a partir de agora? O contrato ele pode ser reduzido, a jornada de trabalho, pode ser suspenso, por quanto tempo, como é que é?
Pode. A questão da redução, ela não fugiu muito do que havia sido disposto no passado. A gente pode reduzir ali em 25%, 50%, 70%, o que muda é o prazo. Essa MP, ela, ao contrário do ano passado, da MP do ano passado, que dispunha que os contratos de redução e de suspensão poderiam ser firmados até o fim do estado de calamidade, esse ano eles determinam um prazo limite de 120 dias da data da publicação. Então, os acordos de redução ou suspensão, eles podem ser firmados por esse limite de 120 dias até 26/8/2021. Então, a gente tem uma limitação que a gente não necessariamente possuía. No ano passado, poderiam ser firmados acordos de suspensão por 60 dias, fracionados em dois períodos, mas eles poderiam ser firmados até o fim do estado de calamidade. Então, esse ano, a MP ela traz essa alteração. Ela não limita ao fim do estado de calamidade, até porque a gente ainda não tem um posicionamento do governo em relação à prorrogação, né, do estado de calamidade. A gente ainda tem um pedido tramitando na Câmara, então ela delimita esses 120 dias para a realização desses acordos, tanto de redução quanto de suspensão do contrato de trabalho. E aí os limites, eles se mantêm em relação às porcentagens, eles se mantêm em relação ao ano passado, em relação a 25%, 50% e 70%.
Ah, certo, então na redução de jornada de trabalho são esses os limites, né? E aí a parte que o empregador deixa de pagar, então ela é compensada pelo auxílio do governo, é isso? É compensada pelo governo?
Pelo benefício emergencial, isso, as regras elas se mantêm. O que muda esse ano também é em relação à possibilidade de acordo individual o salário. Ano passado, para que o empregado pudesse negociar de forma individual com o empregador, ele tinha que ter um salário ali no mínimo de R$3.135. Esse ano a MP ela aumenta um pouquinho, então para negociar de forma individual o empregado ele tem que receber ali pelo menos R$3.330 para que possa fazer essa negociação individual sem intermédio do sindicato, né? E aí as regras para os empregados que não estão nessa faixa salarial precisa novamente intermediação de sindicato, para realização de acordo coletivo, né, ou convenção coletiva, e aí as regras para recebimento do benefício, elas se mantêm, o cálculo, né, em relação ao percentual que é calculado com base no seguro-desemprego, isso tudo se mantém conforme era no ano passado.
Uhum. E em relação à suspensão do contrato?
Mesma coisa, tanto a regra para redução quanto para suspensão, elas seguem o mesmo padrão, né, que foi colocado aqui. Lógico, como eu falei, dependendo da situação, o empregado que não está nessa faixa etária, ele necessita do intermédio do sindicato, e aí a gente tem as regras, né, de 10 dias depois da celebração do acordo para ser encaminhado. No ano passado, a gente teve, depois das MPs, 927, 936, teve a portaria 10.486, que trouxe as regras para a comunicação da realização desses acordos em relação ao Ministério do Emprego e Trabalho, para que fosse, então, realizado, de fato, o pagamento dos benefícios. Não se sabe ainda se vai ser determinada a aplicação dessa portaria, porque a época também se limitava ao estado de calamidade, então a gente não sabe se vai ser mantido ou se vai ter uma nova disposição legal para, digamos assim, reaplicar essa portaria, né? Mas as regras para comunicação, elas estão dispostas nessa portaria. A gente imagina que ela vai ser utilizada agora também na vigência da MP 10.045
e 10.046. Uhum. Bom, você disse que há uma novidade em relação ao FGTS. Qual é exatamente essa novidade?
Isso, a MP ela possibilita o diferimento do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências do mês de abril, maio, junho e julho de 2021. Então, os empregadores eles podem optar por fazer esse diferimento. O pagamento ele pode ser parcelado em até 4 vezes, com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de setembro de 2021. Então, caso os empregadores optem por fazer esse diferimento, tem esse limite, né, a partir de setembro de 2021, em 4 parcelas, e aí o empregador ele fica obrigado a comunicar ao órgão competente até o dia 20/8 que optou por fazer esse diferimento.
Uhum. Em relação à Previdência?
Não há nenhuma disposição em relação à previdência que tenha sido constado especificamente nas portarias. A gente tem outras alterações, né? Por exemplo, a gestante, né? Nas MPs anteriores não havia nenhuma disposição explícita sobre a possibilidade da empregada gestante ser beneficiária do benefício. Já nessa portaria a gente tem a previsão de que a empregada gestante, inclusive a doméstica, ela pode requerer, né, o benefício emergencial caso ocorra a redução da jornada de trabalho ou a suspensão. Também a ela se aplicaria ao período de estabilidade. Eu não sei se vocês se recordam, mas os empregados que aderem ao acordo de redução ou suspensão, eles têm uma garantia no emprego pelo mesmo período em que formalizou esse acordo. Então, se eu suspendi por 120 dias, eu tenho 120 dias de garantia no emprego após o término. Para a empregada gestante, isso também se aplica, com uma diferença de que essa garantia ela vai ser exercida após o término da licença maternidade. São uma empregada gestante, tem um período de licença, que é 120 dias. No retorno dela, ela vai ter mais o período equivalente que ela foi suspensa ou teve o contrato reduzido, que ela não pode ser mandada embora. Tem essa também diferenciação. Se a gente tiver que levantar mais alterações, a gente tem também a questão das férias. Há alterações também na nova MP. A MP ela autoriza hoje o desconto das férias antecipadas na rescisão, em caso de pedidos de demissão. Antes a gente não tinha nenhuma previsão sobre isso, então caso o empregador opte por antecipar as férias dos empregados, seja coletiva ou seja individual, numa situação em que o empregado ainda não havia adquirido o direito, não havia completado o período aquisitivo que a gente fala, daquelas férias que foram antecipadas, caso ele venha pedir demissão, esse valor que foi antecipado e pago a ele, ele pode ser descontado na rescisão. Isso a gente não tinha previsão, e também a previsão é uma previsão nova agora na MP. Tem outra novidade também em relação aos feriados. Ela traz essa, novamente, essa possibilidade de antecipação dos feriados, só que agora ela retira a necessidade de concordância escrita do empregado. Antes, o empregado ele tinha que formalizar por escrito que ele concordava com essa antecipação dos feriados, especialmente os religiosos, e agora a MP ela retira essa obrigatoriedade. Então, a única coisa que o empregador ele deve se preocupar em fazer é comunicar por escrito quais os feriados ele vai antecipar, né, ele vai compensar com 48 horas de antecedência. É a única obrigação que ele tem que se preocupar em relação aos feriados. E também em relação ao banco de horas, você me deixou, eu vou falar agora tudo que eu lembro.
Perguntinha aqui de um ouvinte, mas eu já... Depois você, concluindo esse raciocínio, a gente faz.
Tá, ok. Então, em relação ao banco de horas, as empresas que desempenham as atividades essenciais, elas podem, pelo prazo de 120 dias, constituir um regime especial de compensação de jornada, independentemente da interrupção das atividades. Então, se eu sou uma empresa que eu tenho atividade essencial, eu não sou obrigada a parar, mesmo assim eu posso constituir esse banco de horas implementado pela MP.
Uhum. Bom, nós temos aqui a pergunta do ouvinte Carlos. Ele pergunta se o trabalhador pode se recusar a participar, a aderir a esse programa.
De redução?
De redução de jornada, né?
Lógico, como assim? Como eu mencionei, tudo é por meio de acordo, seja individual, seja coletivo, tem que ter a concordância do empregado. O que a gente coloca numa situação como essa? Há casos em que a empresa não tem outra alternativa a não ser aderir a essas medidas, né? Como a própria MP traz, são medidas emergenciais. Então, muitas vezes, apesar de a autonomia da vontade ser livre, ela acaba ficando um pouco restrita em relação ao momento que estamos passando. Então, no universo ali de 50 empregados, havendo uma negociação, caso um se manifeste contrário ou ainda uma minoria se manifeste contrária, desde que haja a maioria, né, representada por sindicato, o acordo vai acabar sendo aplicado, né? Lógico que aí nos casos em que a negociação é individual, essa autonomia da vontade, ela ganha mais força. Mas a gente tem que analisar sob essa ótica, né? Eu posso me recusar, mas numa situação em que eu sou representado, por exemplo, pelo meu sindicato, pelo sindicato da minha categoria, em que a maioria dos meus colegas concordam com a redução ou com a suspensão, a minha autonomia de vontade ela acaba sendo restrita.
E essa medida provisória é para todo tipo de trabalhador? Tem alguns segmentos? Como é que é?
A MP ela traz uma restrição em relação ao contrato de trabalho intermitente. Então, ela prevê que em relação ao trabalhador que tem essa modalidade, que é contratado pela forma intermitente, ele não poderia receber o benefício. Então, entende-se que também não poderia sofrer nenhum tipo de redução ou suspensão.
Uhum, tá certo. Mais algum detalhe importante sobre essa medida provisória, doutora Bruna, que a senhora considera interessante?
Sim, o que eu não mencionei é em relação aos exames, né? No ano passado, as MPs elas suspenderam as obrigatoriedades em relação à medicina e segurança no trabalho, né? Defesa de ferimento em relação ao PCMSO, exames admissionais. E esse ano ela traz uma novidade, como eu mencionei no começo, em relação aos empregados em regime de teletrabalho. Ela determina que não são obrigatórios, ela suspende, né, a obrigatoriedade de realização dos exames admissionais e periódicos, mantém, no entanto, a obrigatoriedade dos demissionais e dos exames, tanto admissionais quanto periódicos, dos empregados que são submetidos ao regime de teletrabalho, pela preocupação que se tem desses empregados estarem trabalhando em um ambiente, ainda que longe dos olhos do empregador, num ambiente saudável. Então, a preocupação ela se reflete na MP, né, do que já vinha sendo conversado há algum tempo em relação à preocupação, né, em relação a como o empregador deve se preocupar com o ambiente de trabalho fora da empresa, né? Ele pode ser responsabilizado em caso de desenvolvimento de uma doença ocupacional numa modalidade de teletrabalho. Então, a MP ela vem com essa previsão específica, não liberando as empresas de realizar os exames periódicos desses trabalhadores em específico. Fora isso, eu acho que a gente já mencionou a maior parte das alterações que podem trazer algum tipo de impacto no dia a dia das empresas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Igualmente. Obrigada.
Nós conversamos com a advogada Bruna Butti, que nos falou aqui, então, sobre a medida provisória que permite acordos de suspensão de contrato ou redução de jornada de trabalho.